Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Dia 32, boa tarde. A Cultura ao Vivo hoje aqui na revista. Vamos conversar com o assessor da Secretaria de Cultura, Valdir Grandini, sobre a Lei Paulo Gustavo, que vai injetar 4 milhões e 300 mil reais na área cultural da cidade e na economia do município. O dinheiro deve ser liberado pelo Ministério da Cultura no segundo semestre. Representa quase um PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Tem também a informação do filme que estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde, Regra 34, longa nacional sobre uma defensora pública que protege mulheres em casos de abuso, mas seus interesses sexuais a levam a um mundo de violência e erotismo. O decreto que regulamenta investimento de 3 bilhões e 800 milhões de reais, o maior repasse direto da história do país para a cultura, foi assinado dia 11 de maio pelo presidente Lula. Desse total, 2 bilhões de reais vão ser disponibilizados para os estados, 1 bilhão e 800 milhões de reais para todos os municípios brasileiros. Repasse para o Paraná é o maior entre os estados da região sul. 98 milhões de reais para o governo do estado, outros 105 milhões de reais para os 399 municípios. As cinco cidades com maior previsão de transferência de verba no Paraná são a capital, Curitiba, 14,7 milhões. Em seguida vem Londrina, 4,3 milhões. Maringá, 3,3 milhões, Ponta Grossa, 2,7 milhões e Cascavel, 2 milhões 600 mil reais. Os municípios têm 60 dias para registrar planos de ação que serão analisados pelo Ministério da Cultura e o dinheiro será liberado após a aprovação de cada proposta. Em Londrina, a Secretaria de Cultura fez duas reuniões semana passada para informar sobre a Lei Paulo Gustavo, está também recolhendo sugestões. Ao vivo hoje com a gente, o assessor na Secretaria de Cultura e coordenador da Fábrica Rede Popular de Cultura, Valdir Grandini. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UEL-FM. Por lá, você também pode mandar perguntas para o nosso convidado. Boa tarde, Valdir. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença e disponibilidade de estar aqui ao vivo com a gente.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês, conversando de um assunto tão importante nessa hora, né?
Sim, e me conta uma coisa. Vocês já fizeram duas reuniões semana passada, estão recolhendo sugestões por e-mail. A lei, ela destina 70% do seu recurso total para a área audiovisual, considerando o nome da lei, considerando o ator da lei, né? Paulo Gustavo, que morreu durante a pandemia. Explica um pouco.
Isso mesmo. Havia um fundo de recursos destinados ao audiovisual e quando da criação da Lei Paulo Gustavo se homenageou esse artista tão importante, né, no quadro da cultura e do audiovisual brasileiro, e ao mesmo tempo se quis criar uma legislação naquele momento de caráter emergencial em função da presença tão difícil da pandemia. E, na verdade, ela não foi viabilizada em tempo. Felizmente, também, a pandemia arrefeceu, né? Embora não tenha acabado, né? De uma certa forma, esse caráter pandêmico dela deu uma desaparecida com as vacinas. E a lei Paulo Gustavo agora é uma lei emergencial. Ela vai existir pelo período de um ano e está voltada com 70% dos recursos para a área do audiovisual e outros 30% dos recursos para as demais áreas culturais. Então, em termos de valores, né, você falou de estados e municípios, mas em termos de valores, nós vamos ter 2,7 bilhões para a distribuição dentro do audiovisual e 1,1 bilhão para as demais áreas e linguagens culturais. Então, a novidade também dessa lei é que ela é baseada na ideia do Sistema Nacional de Cultura que está sendo implantado. Na prática, eu costumo dizer nas conversas que tenho tido, que ela agora vai funcionar mais como um laboratório do Sistema Nacional de Cultura do que propriamente como uma lei emergencial. Por que é tão importante esse laboratório? Porque pela primeira vez você tem a ideia de repasses em escala para estados e municípios dentro de uma situação basilar, fundamental, de que esses recursos sejam destinados ao meio cultural e que as prioridades para o uso deles sejam discutidas participativamente com o meio cultural, as comunidades. Então, essas condições inauguram a ideia de um Sistema Nacional de Cultura. Os municípios, para participar e receber, e os estados também, os recursos, eles têm que estar dentro do regramento do Sistema Nacional de Cultura, implantando conselhos de cultura, planos de cultura nos municípios, nos estados, com base nessa estruturação participativa. Então, começamos a ter no país o tecido de uma política cultural pública de fato, né? Finalmente.
Se você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UFM. A gente está conversando com Valdir Grandini, assessor na Secretaria de Cultura de Londrina. O nosso tema hoje é a Lei Paulo Gustavo, que vai injetar 3 bilhões, 800 milhões de reais, maior repasse direto da história do país para a cultura. Londrina vai receber 4 milhões e 300 mil reais. É quase um PROMIC, né, Valdir? A gente tem o PROMIC para esse ano, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, no valor de 5 milhões e 300 mil reais, e a Lei Paulo Gustavo destinando 4,3 milhões para a cidade de Londrina. O que isso vai representar em termos de produção e de acesso ao público às produções? Porque a gente tem sentido que nesse retorno da pandemia, as ações culturais, especialmente as financiadas pelo PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que você lembrava que esse ano está completando 2 décadas de existência aqui na cidade, está muito agitada a cena cultural de Londrina, tanto na oferta de espetáculos, apresentações, mostras, como na participação do público. Tem tido uma procura muito grande do público pelas ações culturais, né, Valdir?
Tem sim, e a gente tem vivido agora uma retomada desse processo depois do período da pandemia, principalmente no que diz respeito a exatamente essa relação com o público. Então, assim, a vontade de criação e a vontade de circulação, elas estão aí, né? Prementes. Então, é muito importante ter esse novo recurso no ambiente aqui de Londrina, até porque, historicamente, a gente tem o PROMIC com um orçamento, em termos percentuais, que precisaria de uma recomposição. Já tem tempo que vem aguardando e nós precisamos, né, olhar para isso. E, em parte, a Paulo Gustavo agora vai ajudar um pouco a suprir essa carência de recursos em determinados momentos, em determinados elementos que estão carentes, né? E isso é um desenho delicado que a gente tem que fazer com bastante cuidado. Por isso, a construção está sendo, de acordo com o que a própria Lei Paulo Gustavo prevê, bastante participativa. O Conselho Municipal de Cultura criou uma comissão paritária com metade de componentes do poder público, outra metade da sociedade civil, dos segmentos culturais e da sociedade civil, assim. E essa comissão, ela tem o trabalho agora de apontar ao próprio Conselho de Cultura um desenho para a distribuição dos recursos previstos na Paulo Gustavo, de modo que o Conselho possa fazer o debate já bastante subsidiado pelo estudo da comissão, pela escuta que a comissão está fazendo, né, dos segmentos culturais e das comunidades, e daí o Conselho poder apontar as diretrizes finais e a Secretaria, então, encaminhar o plano de ação proposto do município para o Ministério da Cultura e, na sequência, a elaboração dos editais que vão distribuir os recursos.
Esse dinheiro vai chegar esse ano, expectativa do segundo semestre, só que os produtores culturais têm o ano que vem para executar, porque senão nem daria tempo, né?
Essa é uma situação nacional, em todo o país está sendo trabalhado dentro dessa realidade. E qual é a necessidade? Esse ano nós precisamos pagar os processos. Então, os pagamentos relativos aos projetos, as coisas que vierem e forem estabelecidas no plano de ação, ela tem que ter o recurso já distribuído para execução do objeto somente no período do ano que vem.
Se você quiser fazer alguma pergunta para o nosso convidado, Valdir Grandini, assessor na Secretaria de Cultura, também coordenador da Fábrica Rede Popular de Cultura, pode acessar o nosso Facebook, Facebook da Rádio UFM. Por lá, você manda alguma pergunta para o Valdir. O nosso assunto hoje é a Lei Paulo Gustavo, que aqui para Londrina vai destinar R$4.300.000. Com os editais da Paulo Gustavo, a gente vai lançar quantos editais agora, Dentinho? Você estava dizendo que daqui 10, 15 dias vão sair os editais do Promic.
Exato. É uma preocupação até que está no contexto disso tudo, o volume de projetos que vão nascer disso. Veja bem que a preocupação não é tanto os editais. A preocupação é como que eles vão ser organizados e que volume de projetos vão sair disso, porque para nós, por exemplo, lá na Secretaria de Cultura, trabalhar esses procedimentos administrativamente, o projeto pode ser, às vezes, de R$10.000 ou de R$100.000, o trabalho administrativo é praticamente o mesmo. E a verdade é que existe ali uma demanda grande. Então, o planejamento.
E poucos funcionários, né, Dentinho? Vocês têm uma
defasagem,
de
sim, do corpo de servidores lá. E nós estamos precisando pensar também considerando esse universo. Então, o trabalho dessa comissão vai ser, além de pensar a distribuição do ponto de vista dos programas e da oferta da cultura, também pensar os modos, ou seja, de que maneira fazer para, digamos, administrativamente procurar aliviar um pouco o processo. E uma das coisas interessantes de colocar no âmbito da Lei Paulo Gustavo, a importância que ela tem também a nível nacional, estadual e municipal, é que ela traz mecanismos, ou ela vem consagrar mecanismos que são de facilitar o processo administrativo e a prestação de contas dos projetos, porque olha-se principalmente para o cumprimento do objeto do projeto, mais do que pelo detalhamento financeiro de recibos, notas, etc., que às vezes dificulta muito a vida do produtor cultural. Porém, essa é uma situação também que exige adequações no universo administrativo das gestões, porque elas têm obrigações de seguir outras gestões, outras legislações, que não essa exclusivamente. Então, o equilíbrio disso é uma discussão que está colocada, sabe? E é uma construção para o futuro, porque tribunais de conta dos estados, tribunais de contas da União e as procuradorias e controladorias dos municípios vão ter que discutir, conversar sobre essa legislação e os seus mecanismos também. Então, de uma certa forma, estamos vivendo um momento novo fundamental.
Isso significa, então, que a Lei Paulo Gustavo ela é menos burocrática do que outras legislações, Valdir?
Ela busca ser. Eu vou colocar dessa maneira porque ela exatamente foi feita e teve, além dela, um decreto recente também sobre as outras formas de fomento à cultura, Fundo Nacional de Cultura, Lei Rouanet, a futura Lei Aldir Blanc. Então, o que que esse decreto novo visou? Exatamente criar mecanismos onde a prestação de contas ela é mais centrada no objeto dos projetos e onde você tem mecanismos, por exemplo, como a Bolsa, que nós já temos no Promic, como sempre nós somos pioneiros, então o Promic já tem há um tempo, já sabemos como lidar com isso. E qual a vantagem da Bolsa? Ela já vinha praticando isso, de ser centrada no objeto do projeto, menos do que no detalhamento financeiro.
Aqui pela UFM, a gente está conversando com o Valdir Grandino, assessor na Secretaria de Cultura, também coordenador da Fábrica Rede Popular de Cultura. O nosso tema hoje é a Lei Paulo Gustavo. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens também no Facebook da Rádio UEL. Então, a gente já contou que R$4.300.000 é o recurso que Londrina vai receber pela Lei Paulo Gustavo. Desse total, 70% dos recursos precisam ser investidos na produção audiovisual. Isso equivale a R$2.200.000. Você fez uma apresentação bem caprichada semana passada lá na Biblioteca Pública. Dá esse valor, R$2.200.000. Vamos explicar um pouquinho do que se trata, essa distribuição de recursos, Valdir?
Vamos lá. Então, nós temos uma situação assim, do total, nós chegamos próximo a R$4.300.000. É R$4.299.000 e mais uns quebrados.
Estava arredondado.
Então, desse total, 70% vai para o audiovisual. E dentro do audiovisual também tem algumas subdivisões orçamentárias. A primeira delas e a principal, que ocupa 70% desses 70% do audiovisual, ela vai para produções audiovisuais. Então, o objetivo é obter curtas-metragens, médias-metragens, processos de criação audiovisual, em total de R$2.277.000. Para o apoio às salas de cinema, vão R$520.000 aproximadamente. A qualificação, a capacitação e formação, R$261.000. E aí, para as outras áreas, ou seja, 30% dos R$4.300.000 vão para outras áreas culturais, o que totaliza R$1.239.000. Então, essa é a divisão prevista aqui para Londrina. Podemos, Patrícia, vir a receber mais recursos do que isso, porque está previsto na Lei Paulo Gustavo que o recurso destinado aos municípios que não conseguirem cumprir os requisitos serão redistribuídos. E isso provavelmente vem acontecer, até infelizmente, porque muitos dos pequenos municípios não têm preparo ainda para esse processo, não tinham secretarias de cultura estruturadas e acabam não tendo gente para produzir o processo do jeito que ele tem que ser feito. Então, essas adaptações é uma luta também fazer com que os pequenos municípios consigam acessar o recurso.
Aqui no nosso Facebook, o Albert Silva Pereira, Bernardo Pellegrini, Dentinho e equipe merecem todo o nosso apoio. Cultura, esporte e lazer geram bem-estar, saúde real. Saúde real ele colocou até em caixa alta. E felicidade interna bruta. Agradecido, diz o Albert. Obrigada, Albert.
Então, muito bom, Albert. E tem uma coisa muito interessante, até aproveitar que foi o Albert que fez essa colocação, que ele trabalha bastante com os povos indígenas, e uma das coisas que traz a Lei Paulo Gustavo é a importância de você considerar essas populações originárias e o povo negro, que foram tradicionalmente discriminados nos processos da formação cultural brasileira, como formadores nos processos educativos e às vezes nos processos culturais. E agora a Lei Paulo Gustavo indica claramente a necessidade e a importância de considerá-los na construção dos planos de ação que os municípios e estados vão desenvolver.
Nós temos cotas, então, para os povos originários e para as populações negras na
teremos,
lei?
Teremos, sim. Vamos aplicar o mesmo princípio que já está aprovado para aplicar no PROMIC. Os dois editais que estão vindo aí nos próximos 10 a 15 dias vão estar abertos, do PROMIC, já prevendo 25% para as cotas destinadas aos povos originários e ao povo negro. E na Paulo Gustavo também vamos aplicar, dentro da planificação, o sistema de cotas.
Dentinho, como é que nós vamos fazer para tentar equiparar um pouco o que o município recebe, até mesmo do estado? A gente estava até falando no início da nossa conversa que as cinco cidades com maior previsão de transferência de recursos no Paraná, que para Paulo Gustavo são a capital, Curitiba, 14,7 milhões, em seguida Londrina, 4,3 milhões. Curitiba, por ser a capital, por ter uma população até maior, vai receber quase 3,5 vezes a mais que Londrina, né? E não é de hoje que o secretário da Cultura, você também como assessor na Secretaria de Cultura, tem feito cobranças para a Secretaria de Cultura do Paraná. Que bom que a gente conseguiu uma secretaria, né? Era superintendência no governo anterior do Ratinho Júnior e agora nesse mandato novo dele, ele colocou a Luciana Casagrande como a secretária da Cultura. E a gente sabe que vocês têm ido regularmente para Curitiba, né? E existe uma disposição, uma abertura maior da secretaria de poder ampliar esses recursos para o interior.
Então, o trabalho da secretária Luciana tem sido primoroso no sentido da escuta, de ouvir, e ela tem feito isso além daquilo que a legislação preveria, porque ela tem se preocupado, além de reunir os segmentos culturais, em reunir também os gestores públicos para discutir.
Tem até um grupo, né? O G7?
É, a gente tem participado do G7, eu já explico um pouco com isso, e digo o seguinte, olha, esse gesto de ouvir os gestores é muito importante, porque quando você fala de uma política cultural destinada ao meio cultural, você tem uma situação que, assim, há uma grande demanda dos segmentos culturais. Mas existe uma outra demanda que nós temos que atentar também, que é a da oferta da cultura. De que maneira a cultura vai chegar, ao final das contas, à população? Em que situações de facilitação de acesso, em que possibilidades de acesso criativo da população às linguagens culturais? Essa preocupação é uma preocupação que tem que permear o olhar dos gestores para a discussão com o meio cultural, para a mediação com as necessidades do meio cultural. Senão você acaba tendo uma visão dos segmentos culturais legítima para as suas necessidades e não tendo uma visão, às vezes, da distribuição do processo da cultura para a população acompanhando isso. Então, essa mediação ela tem que ser feita. E a discussão em nível estadual que a secretária tem proporcionado tem levado a essa visão. Então, por exemplo, é preciso tentar corrigir essas distorções de concentração orçamentária aqui a nível do Paraná. Nós tivemos historicamente, às vezes, situações de 70% dos recursos ficarem concentrados na capital. E isso é um descuido que precisa ser superado. É um descuido histórico que precisa ser superado e está sendo superado agora pela maneira como a discussão tem sido colocada. Então, nós já vamos ter, em relação a Paulo Gustavo, o cuidado de distribuir pelo menos 50% para a capital e outros 50% para os demais municípios. O que eu ainda acho que é uma distribuição que fica pouco equitativa. Deveria ser uma distribuição maior para o restante do estado para poder equilibrar melhor o processo. Mas claro que isso é uma construção, porque você tem situações, Patrícia, que em municípios pequenos a gente não vem tendo secretarias de cultura e olhares para a cultura. Então, termina sendo uma prevalência da Secretaria de Educação e Cultura, ou Cultura e Turismo, Esporte, uma miscelânea, às vezes, muito grande, que leva a você não ter políticas culturais específicas, não ter funcionários específicos, servidores para construir a gestão cultural e não ter processos de acesso da população aos mecanismos de fomento cultural e nem a discussão sobre a distribuição do bem da cultura no contexto das cidades, os locais, as regiões, as áreas rurais, os povos originários, o povo negro. Então, essas necessidades precisam ser construídas agora. Por isso, um Sistema Nacional de Cultura é muito importante. E por isso a Paulo Gustavo vem a abrir o caminho desse desenho. Nós vamos ter uma melhor distribuição da cultura nos próximos anos, certamente.
Estamos aqui caminhando para os nossos finalmente. Valdir, o que faltou contar? Como é que os produtores culturais, artistas e a comunidade podem fazer para se envolver nessa discussão? Então, você já contou aqui que a Secretaria de Cultura criou uma comissão formada por 8 integrantes, 4 indicados pela própria Secretaria, quatro que são indicados pelo Conselho de Cultura. Essa comissão recebe as sugestões dos produtores culturais, dos artistas, e apresenta essa proposta para o Conselho de Cultura. O Conselho aprova, né, ou coloca melhorias, ou reprova alguns itens, e aí vai para a parte burocrática da secretaria. A secretaria manda para Brasília, para o Ministério da Cultura, aí aprovado o projeto de Londrina, a gente começa a receber esse recurso. Como é que as pessoas que estão interessadas nesse debate, que querem ter acesso a esse recurso, futuramente aos editais, fazem para conversar com a comissão e com vocês da Secretaria de Cultura?
Há um e-mail disponibilizado para o envio de sugestões e mesmo questionamentos, perguntas e essa discussão, ela já teve dois momentos de escuta, né, onde nós captamos sugestões, e as discussões que vão acontecer dentro do Conselho, nós estamos prevendo de 2 a 3 reuniões até chegar ao momento final. Pode ser até que não aconteça esse total, mas é importante que exista essa possibilidade da discussão. A gente pensa que é preciso ter, ao mesmo tempo, a sugestão das pessoas e a mediação desses grupos que há mais tempo estão envolvidos com o meio cultural e que têm, digamos assim, uma visão do todo, porque é uma construção mais complexa a hora da gente elaborar um plano, né? Mas a abertura às sugestões, ela vai permanecer até o final. Então, as pessoas podem enviar para o e-mail paulogustavo.pr.gov.br e nós vamos ter acesso a essas sugestões e vamos levá-las em consideração na discussão geral que está sendo feita.
Então seria paulogustavo@pr.gov.br.
Isso.
É um e-mail direto aqui que vai cair na Secretaria de Cultura. Um e-mail específico.
Estou tão acostumado que @londrina.pr.br, senão nós vamos cair em outro universo.
Vamos de novo, agora o Tico e o Teco Paulo meu que ficaram Gustavo, confusos.
@londrina.pr.gov.br.
Então vamos repetir o e-mail. Isso. Paulo Gustavo,
@londrina. A minha precipitação, né? Engolindo Londrina.
Paulo Gustavo, @londrina.pr.gov.br.
Isso.
A gente espera que a lei possa fazer várias ações interessantes aqui em Londrina, que o setor audiovisual, que tem, no final das contas, uma preferência nessa lei, né, Dentinho? 70%, mas que ela possa ser dividida com os outros setores.
Inclusive, Patrícia, isso é muito importante, porque há uma discussão de que o audiovisual, ele é, ao mesmo tempo, um segmento cultural e uma linguagem. Como segmento, ele tem as pessoas, né, e empresas que, tradicionalmente, tem trabalhado e forma o segmento. Mas como linguagem, ele pertence a todo mundo. Hoje todo mundo opera o audiovisual. O audiovisual está na vida de cada pessoa, no celular, no, né, nas coisas que se produzem. Então, ele é uma linguagem comunitária que precisa também abrir-se para outras linguagens culturais e para as comunidades. Então, a nossa feitura, o nosso desenho vai levar em conta isso também. Que
não
parte
só
do
o
recurso,
segmento, mas a linguagem, que aí amplia.
Com uma intermediação do segmento, porque o segmento tem muito a ensinar no sentido da profissionalização, no sentido das questões éticas e estéticas que envolvem a produção audiovisual. Então, é lógico, o segmento tem uma presença, uma preponderância nesse sentido, mas é preciso abertura às demais áreas culturais e comunidades.
Quero te agradecer pela vinda aqui ao vivo.
Eu que agradeço.
Agora, 1h, nós conversamos com Valdir Grandini, assessor na Secretaria Municipal de Cultura, coordenador da Fábrica Rede Popular de Cultura. Nosso tema foi a Lei Paulo Gustavo, que vai injetar R$4.300.000 na área cultural aqui da cidade, no segundo semestre. As discussões sobre o plano de ação de Londrina para receber o recurso da lei já começaram, tem uma comissão trabalhando. Sugestões também para o e-mail paulogustavo@londrina.pr.gov.br. Agora, 1h01.
Revista do Meio-Dia.
Direito penal é o controle dos meios, não se importando com o fim. Fica à vontade pra contar pra gente tua história.
Ele nem me deixa sair sozinho.
Nem toda violência é física, Dona Ivone.
No meu primeiro mês de casamento, eu levei meu primeiro tapa no rosto.
Como a gente protege essa mulher que quer falar, mas sabe que pode morrer no dia seguinte?
Porque esses caras nem sabem o que eles estão fazendo a violência. Ninguém nunca explicou isso pra eles.
Você acha que vai conseguir desarticular toda uma estrutura de sociedade numa única conversa?
Essas violências são sistêmicas. Mas a maneira de resolver essas violências que são estruturais é aumentando a opressão do Estado?
Todos nós sabemos que o sistema é desigual. Ele é seletivo.
Antônio Pereira é apenas mais um fruto dessa sociedade patriarcal em que a gente vive. É necessário entender a culpabilidade pela vulnerabilidade.
Tá aí, trailer no longa nacional Regra 34, que estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde. Lançado ano passado, o longa, de 1 hora e 40 minutos de duração, venceu o prêmio Leopardo de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça. A atriz londrinense Simone Maser integra o elenco do filme. A Simone esteve aqui sexta-feira, cantou lá no Cine Teatro Ouro Verde pelo Circula Sons, e você pode ver a Simone na telona de hoje até quarta-feira. A obra gira em torno da protagonista Simone, mas não é a Simone Maser, é outra atriz que interpreta o papel de uma jovem defensora pública que protege mulheres em casos de abuso. No entanto, seus próprios interesses sexuais a levam a um mundo de violência e erotismo. É a sinopse do longa Regra 34. O filme não é recomendado para menores de 18 anos. O Ouro Verde exibe Regra 34, de hoje até quarta-feira, dia 31, duas sessões diárias, 16h e 19h. Ingressos na bilheteria do Ouro Verde, que abre meia hora antes de cada sessão. Somente pagamento em dinheiro, R$20 a inteira, R$10 a meia. Hoje, dia de estreia, todos pagam meia. E amanhã a gente vai receber ao vivo aqui o diretor da divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL, Carlos Eduardo Lourenço Jorge, também um funcionário do setor, o Erasmo Cambuí. Faz um ano que o Ouro Verde voltou a exibir filmes. Então a gente vai contar para você que frequenta o Ouro Verde como é que está a presença lá no Cine Teatro. A gente vai contar algumas histórias também do Carlos Eduardo e do Erasmo lá no Ouro Verde. Vamos ter a chance de saber um pouco mais do longa Regra 34. Com essa informação a gente se despede de você. Até amanhã. Tchau.
Por hoje ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Eu espero você até lá e uma excelente tarde.